A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Feliz 2023 para quem ainda não ouviu a mesa 2023. Aqui quem tá falando é Paulo Vinícius Coelho, PVC. Você não está ouvindo o André Rizek porque 2023 para ele começou de férias. Mas estamos hoje Carlos Eduardo Lino e eu apenas. Então vamos pedir mais uma, Lino?
Não, pode colocar. Pode colocar. Desce duas.
Desce duas, a gente vai ter um papo aqui mais molhado, assim. Claro que não, né? São 10 horas da manhã, a gente tomou um cafezinho agora há pouco e vamos falar de futebol e de tudo que tá acontecendo. Hoje teve sorteio dos grupos do Campeonato Mundial de Clubes, vamos falar disso ali na frente. Teve o jogo do Flamengo contra o Audax, que na prática abre a temporada de estaduais para os gigantes do futebol brasileiro. É verdade, o Bahia jogou antes, o Sport jogou antes, o Santa Cruz jogou na quinta-feira, mas o Flamengo jogando, abrindo o campeonato pela quinta rodada muda um pouco a questão. A gente olha para o Brasil inteiro voltando ao futebol, num dia em que também se confirmaram duas negociações, né, Lino? João Gomes do Flamengo vai para o Wolverhampton por 17 milhões de euros e o Danilo do Palmeiras fechou com o Nottingham Forest por 20,3 milhões de euros, o que significam a terceira, Danilo, e a quinta, João Gomes, negociações mais caras da história de clubes da Premier League contratando jogadores diretamente de clubes brasileiros.
É, você vê Wolverhampton e o Nottingham Forest contratando, você pensa assim, são os times pequenos da Inglaterra que agora estão investindo no mercado brasileiro. É uma mudança de cenário, né? São esses clubes endinheirados da Inglaterra que não são mais de porte médio, que já conseguiram alcançar financeiramente um porte de competição dentro da Europa e que passam até aquela visão que russos já têm há muito tempo, ucranianos, portugueses, de investimento em jogadores para depois transformar isso em negócio. Obviamente com objetivos técnicos, os dois estão lutando contra rebaixamento na Inglaterra, precisam compor a temporada e buscar jogadores talentosos, vão buscar na origem. São clubes que estão entrando nesse mercado, porque naquele mercado de Real Madrid, onde já está o Manchester, o Chelsea, os seis grandes da Inglaterra, onde eles se posicionam, ele é um pouco diferente. Até o Newcastle já está entrando nesse mercado de ponta do futebol mundial. É onde se compete por Vinícius Júnior, Rodrigo, pelos grandes jogadores do futebol brasileiro, ainda jovens, todos jovens.
É, eu acho que o Bruno Guimarães mudou um pouco o patamar em relação aos volantes brasileiros, que o Bruno Guimarães é um jogador que faz a ponte na França, vai do Lyon para o Newcastle e é melhor em campo todo jogo. Aí os ingleses estão olhando para um volante brasileiro, meio campista brasileiro, olham para cá e falam, acho que dá para apostar nesses dois, porque o Bruno Guimarães saiu há pouco tempo, relativamente pouco tempo, não é tão pouco tempo mais assim, e aí vieram contratar. Me chamou a atenção a volta do interesse dos clubes ingleses, porque desde 2019, quando o João Pedro saiu do Fluminense para o Watford, não tinha uma negociação direta de jogador brasileiro para a Inglaterra, primeira divisão, estou falando. E antes, o Richarlison foi do Fluminense pro Watford também, depois pro Everton. Então, tem um horário. É engraçado o Brasil sair da campanha de Copa do Mundo com a pior classificação desde 1990 e logo depois você percebeu alguns movimentos de prestígio do futebol brasileiro, apesar da crise da seleção.
E a gente sair da Copa do Mundo falando que a nossa grande carência era a carência de volantes, né? Ou pelo menos de meias apoiadores, porque a gente tinha o Casimiro e faltou apoio para o Casimiro, faltou composição no meio campo da seleção. Tomara que seja essa geração apontando nessa direção.
É, Bruno Guimarães, Danilo, João Gomes, enfim.
Tem o André no mercado brasileiro, o Duqueiroz, que está saindo agora também.
Pro Zenit.
É, você tem bons jogadores na posição, jovens, promissores.
Agora, vamos voltar um pouquinho para o que você falou da questão dos times médio-baixos, né? Nottingham Forest passou o primeiro turno inteiro na última posição. Quando o Scarpa foi para lá, a perspectiva era jogar no Lanterna do campeonato. Quando ele foi para a Inglaterra, era o Lanterna do campeonato. Nottingham Forest é o 15º colocado. O Wolverhampton é o 19º colocado.
Quando
o
Scarpa estreia, o Nottingham já estava fora,
da zona de rebaixamento.
Já era isso. 17.
É. Agora está em 15º lugar. O Nottingham Forest foi o primeiro clube da Europa a gastar 1 milhão de libras, no caso, numa contratação. É engraçado. Em 79, quando o Trevor Francis saiu do Birmingham pro Nottingham Forest, foi a primeira negociação de 1 milhão na Europa. Hoje o recorde é 222 milhões de euros. O que dá 200 milhões de libras, né? Então, em pouco mais de 40 anos, você multiplicou por 200 o valor das grandes negociações. O Trevor Francis sai do Birmingham para o Nottingham Forest. O Nottingham Forest é bicampeão da Europa. O Nottingham Forest é um clube curioso. Ele é campeão inglês uma vez e campeão da Europa duas vezes.
Você acha que Danilo e João Gomes foram vendidos barato?
Eu acho que não, porque o Danilo tem uma convocação de seleção brasileira, mas não tem jogo, e o João Gomes não foi convocado.
Está perto de 20 milhões de euros, né? De libras, perdão, o Danilo, e perto de 17, mas aí tem composição de negócio, o João Gomes tem um ajustezinho também de ganhos, e, apesar de ser 100%, né?
É, o Palmeiras ficou até o último instante tentando segurar 10% da negociação, porque está claro que o Forest, se ficar na primeira divisão, vai ser por bom trabalho do time. E o time é treinado pelo Steve Cooper, que foi o técnico campeão mundial sub-17, treinou o Foden no Mundial sub-17 de 2017. Então tem tradição de trabalhar com jogadores jovens. Aí, se o Forest ficar na primeira divisão, parece tendência agora, o Danilo vai se valorizar. Então o Palmeiras tentou segurar 10% da negociação. O Forest foi o quinto clube que mais gastou na janela de transferências, foi 161 milhões de euros, que é a razão de ter tentado jogar como compra, empréstimo com compra obrigatória em junho, que ele fugia do fair play financeiro. E a Leila Pereira disse assim: não, assim eu não quero. Eu quero dinheiro, a gente combina a forma de pagamento e vende agora. Você quer comprar, compra. Se não quer comprar, não compra. Simples assim. A Leila é uma boa mulher de negócios.
É, mas o Palmeiras está precisando fazer negócios, né? Ela deve estar escondendo o jogo. O Palmeiras não está anunciando contratações, nem está mexendo com essa ideia no mercado. Tá, ao contrário, está plantando no mercado que não vai contratar. O discurso do Palmeiras é esse. Mas a necessidade é evidente. O futebol mudou. O futebol de 5 substituições, o futebol de exigência de títulos em pelo menos 3 competições na América do Sul. Você precisa ter um torneio internacional, você precisa ter Copa Sul-Americana ou Libertadores, precisa brigar por Copa do Brasil, precisa brigar por Campeonato Brasileiro. Você precisa brigar pelas coisas hoje no calendário brasileiro. O Palmeiras vai ter essa exigência. E não tem elenco para isso. Não tem extensão de elenco. Vai ter que priorizar. E na hora de priorizar, ele cria confusão.
É, a gente vai começar a entrar então na questão do mercado e dos campeonatos estaduais que começam para valer. Desculpa, torcedor do Bahia, começou já o Campeonato Baiano, começou o Campeonato Pernambucano, tem bola rolando já há 10 dias. Hoje, nesse final de semana, começa a primeira rodada do Campeonato Carioca. O jogo do Flamengo contra o Audax foi um jogo antecipado da quinta rodada. Começa o Campeonato Paulista, começa o Campeonato Mineiro,
Copa do Nordeste.
Então a gente pode começar a olhar também para o mercado dos principais clubes do Brasil, 13, 14 clubes, incluindo Atlético Paranaense e Bahia, para pensar quem é que se reforçou melhor. Mas como você tocou na questão do Palmeiras, uma coisa que me chamou muito a atenção, o fato de você começar a temporada seguinte sem contratar ninguém. E eu fui procurar na história.
E perdendo jogadores. Danilo e Scarpa, que talvez sejam os grandes jogadores da temporada passada. Scarpa, certamente, o Danilo vem em segundo nessa fila.
É verdade. Aí eu fui tentar achar na história times que tenham passado essa intertemporada de uma temporada para outra sem contratar ninguém. Eu lembro do Real Madrid de 2017-18, que contratou Theo Hernandes do Alavés, que era do Atlético de Madrid, mas emprestado ao Alavés, e Ceballos do Betis, mas é o único caso da Europa que teve um time repetido em duas finais de Champions League seguidas, 17 e 18. Era exatamente o mesmo time escalado na final de 2017 contra a Juventus, na final de 2018 contra o Liverpool, ambas vencidas, resultou no tricampeonato consecutivo, porque tinha vencido o Atlético de Madrid nos pênaltis em 16. Aí eu fui procurar mais casos assim. O Palmeiras de 72 para 73, aquele time clássico que é poesia na boca alviverde, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, do Duda, Demir da Guia, do Leivinha, César e Ney, contratou 3 jogadores: Milton, Manfrini e Careca, de 7-2 para 7-3. Mas nenhum foi titular. Manfrini jogou 4 jogos pelo Palmeiras. E o caso mais me chamou a atenção é o Flamengo de 81, campeão do mundo dia 13 de dezembro, estreia no Campeonato Brasileiro dia 20 de janeiro de 82, sem nenhum reforço, usa 19 jogadores na campanha e ganha o Brasileiro. No ano seguinte é o Mundial. Se você comparar o Brasileiro 82 com o Brasileiro 81, o Flamengo mudou 10 jogadores, mas o Brasileiro 81 terminou em abril de 81, em maio de 81, pro Flamengo terminou em abril.
E outra realidade de mercado, principalmente, né, de circulação de jogadores pelo mundo.
Exatamente.
O Brasil retomando esse posicionamento e o mundo se abrindo também para jogadores, né? O Falcão no final da década de 70. Você conta muito bem num dos seus livros essa história.
Bola Fora do Falcão. Falcão gosta de ler essa história. Eu gosto de Bola Fora. É o livro que eu lancei em 2009 sobre a história do êxodo do futebol brasileiro.
E aí você conta muito bem a história do Falcão, que inaugura no final da década de 70 essa saída de brasileiros que para o mercado italiano é muito forte dentro da década de 80, mas estava começando. Era mais tranquilo você manter jogadores no mercado, né?
É, eu faço a conta sempre assim, para mim.
E tinha o passe, né, PVC?
Tinha o passe, que acaba no Brasil em 2001. É. Né? Acaba com a Lei Pelé em 98, com 3 anos de carência, entra em vigor em fevereiro de 2001. Eu lembro sempre assim, esse dado que você deu da história da Itália em 1980 mostra bem como mudou. A Itália ficou fechada.
As pessoas devem estar curiosas sobre a história do Falcão. Você vai ter que contar alguma coisinha daqui a pouco.
É, eu vou contar a história do Falcão. A história mais legal do Falcão é quando ele ia sair da Roma para a Inter.
Mas fala de 80, você ia falar de 80.
De 66 a 80, o mercado italiano ficou fechado. Não podia contratar nenhum jogador estrangeiro. A Espanha driblava o mercado, o Marinho Pérez tinha nacionalidade espanhola, então podia jogar, então saiu do Santos pro Barcelona, depois voltou pro Internacional. Mas a Itália virou a meca do futebol nos anos 80, então a Itália serve de parâmetro. Em 80, eram 16 clubes na Série A da Itália e abriu uma vaga de estrangeiro. Em 82 para 83, abriu a segunda vaga de estrangeiro com 16 clubes na Série A. Então eram 32 estrangeiros na Série A da Itália. Em 88, 89, abriu para terceiro estrangeiro e o número de clubes era 18. 18, 36, 54. Então você tinha 16 vagas para estrangeiro em 80, 54 em 88.
E não tinha jogador comunitário.
E não tinha comunitário.
É.
A comunidade...
Era Itália e um holandês era um estrangeiro.
Exatamente. O caso dos comunitários vem depois do caso Bosman, que é 95. O caso Bosman, o Bosman entrou com uma ação dizendo que se na Comunidade Econômica Europeia um engenheiro, um jornalista, um médico, um advogado podia trabalhar sem fronteiras, então um francês podia trabalhar na Inglaterra ou na Alemanha, um jogador de futebol era a mesma coisa, era um trabalhador, então ele podia trabalhar em qualquer lugar. Quando ele ganhou essa ação em dezembro de 95, na prática, acabaram os estrangeiros. Então você tinha 16 lugares para estrangeiros em 80, estamos falando de 40 anos, 16 lugares para estrangeiros em 80, 32 em 82, 54 em 88 e todos os lugares em 95. Em 15 anos essa realidade se transformou completamente. Quer dizer, não é que 95 transformou, aí começa um processo. Aí começa um processo.
E o Falcão, como é que era?
A história do Falcão mais deliciosa, assim, porque ele fala que a mãe dele virou pra ele e disse, vai filho, porque ele recebeu a proposta da Roma e ficou numa dúvida atroz por se ia ou se não ia. Ele era rei em Porto Alegre, foi ser rei em Roma. A mãe dele vira pra ele e fala, vai filho, vai dominar o mundo. E ele decide ir. Mas a história mais incrível que eu acho desse capítulo é o Andreotti era primeiro-ministro da Itália e romanista doente. E tinha uma empresa que era do Andreotti, que fazia as roupas do exército italiano. E o Dino Viola, não, quem tinha essa empresa era o Ivanhoe Farizoli, presidente da Internacional. Tinha uma fábrica que fazia os uniformes do exército italiano. E o Andreotti era primeiro-ministro da Itália e romanista doente. E no final do segundo ano de contrato, Roma campeã italiana, terceiro ano de contrato, a Inter entra pesado para contratar o Falcão. E estava praticamente acertado. O Cristóvão Colombo era o procurador, foi para Milão, acertou a transferência com o Ivan Frazioli, que era o presidente da Inter. E o Falcão volta pra Roma e fala pro Dino Viola, que era o presidente da Roma, que era senador. Diz: eu tô indo pra Internacional. Internacional é um clube gigante, eu quero jogar lá, vou jogar lá. E o Dino Viola, que era senador, fala com o Andreotti. E o Andreotti liga pro Fraisoli e diz: eu corto o seu contrato das roupas do exército italiano. É muito bom, né?
É muito bom. Muito bom. Aliás, essa questão de circulação de atletas, de profissionais, em especial no Mercosul, a gente precisa discutir com um pouquinho mais de zelo, né? Porque o futebol brasileiro está chegando no momento em que 5 jogadores estrangeiros, e o argentino é considerado estrangeiro aqui, é insuficiente. Esses 5 jogadores não preenchem as necessidades hoje dos grandes clubes brasileiros. Acho que os elencos têm mais que 5 jogadores, ou terão normalmente, mas vão poder usar só 5. Eu acho que a gente precisa rediscutir isso, abrir para, no mínimo, para jogadores da nossa comunidade de Mercosul, até para estabelecimento de marca, para retomada dessa ideia de Mercosul, que com o governo Lula se restabelece agora, né? E deve prosperar, inclusive, nos próximos 4 anos. Acho que o futebol brasileiro precisa embarcar nessa canoa, urgentemente, para o bem do próprio mercado, para que a gente finalmente se torne aquilo que a nossa geração sempre quis, né? O polo catalisador de talentos da América do Sul. Que os talentos venham para cá para disputar a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro.
É, mas eu tenho uma visão, assim, mais reticente, não é? Eu entendi o que você está falando, eu acho que o Brasil tem um movimento. A gente está escapando no mercado e vamos voltar já. Mas você traz o Luis Suárez, é maravilhoso. Mas você traz o Luis Suárez aos 35 anos e vende o Endrick com 16. Essa equação precisa mudar. O jogador que o Brasil descobre precisa passar mais tempo aqui. Então...
Tá mudando. Você já tem vários jogadores jovens chegando no mercado brasileiro há alguns bons anos.
Mas um jogador, por exemplo, o Enzo Fernandes...
Vários batem e voltam também, nem prosperam no nosso mercado. Mas se a gente tiver abertura, se originalmente for permitido, você não vai pegar só a bola de segurança, você não vai só no Soares. Se você pode contratar mais jogadores e incorporar o seu elenco, você vai colocar jogadores jovens promissores, porque o volume não vai te pesar na hora de inscrever.
Eu vou pegar o exemplo do Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes, nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos, jogou Recopa Sul-Americana e Libertadores contra o Palmeiras pelo Defensa e Justiça. Jogou Libertadores pelo River Plate contra o Atlético Mineiro e contra o Fortaleza. E quem que foi buscar? O Benfica. É incrível, né? A gente precisa descobrir o jogador jovem.
Sim, a gente está falando dos nossos jogadores jovens que estão indo para a Inglaterra. Na América do Sul, esse movimento já foi em direção ao México, está sendo em direção aos Estados Unidos agora, e de forma muito presente. São Paulo está repatriando jogadores que estão saindo da MLS. A circulação desses jogadores tem que ser facilitada de alguma forma, para que a gente se torne competitivo. E acho que também, não é só sob o ponto de vista dos clubes, da formação das nossas equipes, dos profissionais também. Respeito a esses jovens talentos que aparecem e podem prosperar dando um primeiro passo aqui. Por que na Ucrânia? Né? Por que no mercado russo?
Claro, é lógico.
Por que a gente não se abre também para olhar mercado africano? Essa porta do mercado africano que a Europa tem, nós poderíamos ter aqui também. Basta talento dos observadores, porque a lógica econômica facilitando, a gente abriria a porta.
Os principais observadores brasileiros trabalham para clubes europeus. Muitos observadores, principais não. Muitos observadores brasileiros hoje trabalham para clubes europeus. Mas eu acho que tem uma coisa da economia do futebol brasileiro que precisa crescer, né, em relação à liga. E em contraponto, a economia do futebol brasileiro ainda depende muito da seleção brasileira. O cartão de visitas do futebol brasileiro ainda é a seleção brasileira. 7ª colocada da Copa do Mundo. E esse cuidado eu acho que precisa ter. Por isso eu ainda sou a favor de um limite de estrangeiros. Porque se o Brasil estivesse contratando o Modric... O Enzo Fernandes, jovem, seria um cenário. Você tem o de Arrascaeta.
Não, eu também sou a favor ao limite. Eu estou só criando uma abertura para Mercosul. Para que você não tenha o peso da quantidade de argentinos, uruguaios.
Mas os argentinos e uruguaios não vão jogar na seleção brasileira. Você vê que está perto de acontecer um negócio importante, que é a Argentina ter um jogador espanhol daqui a pouquinho, né? Que é o Garnacho. O Garnacho do Manchester United nasceu em Madrid. E tem nacionalidade argentina. Já ele tá convocado. Tá, o mundo tá mudando de um jeito que você tinha 11% de jogadores na Copa que não nasceram no país que representavam. Mas isso vai chegar na América do Sul. Mas não. O Andreas Pereira, que nasceu em Bruxelas, nasceu na Antuérpia, na Bélgica, não jogou no Brasil ainda, né? Não, aliás, jogou, não na seleção principal. Mas tá, tá acontecendo muito isso. Por outro lado, se você não tiver uma pequena reserva do mercado, o Brasil vai exportar os melhores jogadores, vai contratar jogadores estrangeiros de nível médio-baixo e não vai ter esses jogadores jogando na seleção brasileira.
Ah, eu duvido. Eu acho que o mercado se regula, porque você se condiciona a formar melhor, a trabalhar melhor na base, a criar espaço dentro do elenco para a base. Eu acho que o mercado naturalmente se regula.
E eu acho que a Itália é um exemplo de que nem sempre é assim. A Itália vive uma crise que se alarga a... Antes da Copa de 2006 já era uma crise grande da Itália, que é uma crise que passa pelos estrangeiros. Aí vamos voltar lá, um outro mundo. 66 a 80, o mercado italiano estava fechado. Por quê?
Ah, mas porque perdeu a Coreia do Norte. Mas se os caras são melhores, eles vão chegar aqui e jogar.
Eles vão jogar.
E se não forem?
O Arrascaeta vai jogar, não vai jogar o Matheus.
Em que medida a gente é capaz de resistir? Qualidade. Sim. Né? Qualidade. A seleção brasileira não perde. Que esses jogadores vão para a Europa ou ficam aqui. Eles já vão todos para
a
Europa.
Não perde em qualidade, mas a gente perde em referência. É aquilo que a gente discute sempre. Você deixa de formar um jogador brasileiro. Você forma um jogador global.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Enfim.
O mercado, como é que tá, PVC?
O que você acha?
Eu não vou entender nunca essa sua letra aí. Você mandou pra mim, mas... Muito obrigado.
Eu vou fazer uma passagem aqui rápida, então. Vai. O Flamengo contratou o Gerson e vai ter o Rossi no meio do ano. O Corinthians contratou o Matheus Bidu e fechou o contrato de 5 anos do Yuri Alberto, perdendo o Duqueiroz no meio do ano.
E o Corinthians tem... Finalmente deve ter Paulinho, né? Não vai ter na largada agora, mas deve ter Paulinho. Eu chamo o Paulinho de reforço na temporada.
Eu também acho que é.
Edenilson, Paulo Henrique, o Patrick no Atlético Mineiro, Bruno Fuchs. O Atlético eu gostei também, achei que contratou legal.
Eu também acho que sim. O Atlético contratou Igor Gomes, Paulinho, ex-Vasco, ex-Bayer Leverkusen, Bruno Fuchs, ex-Internacional, Edenilson, ex-Internacional, Paulo Henrique, lateral direito, foi do Juventude, Patrick, ex-São Paulo, ex-Internacional, e o técnico Eduardo Cudê.
Contratou a ideia, né? Não contratou só jogador. É uma mudança muito grande. Esse é o momento mais botecagem que tem no ano, né? Aquele que a gente fica imaginando o jogador que a gente acha que é legal, que vai encaixar, o sistema, o treinador, é o momento da viagem. A gente volta de viagem e continua viajando.
Você já me ouviu contar a história do meu avô? Quando foi morar na minha casa?
Não.
Eu já contei algumas vezes, já escrevi também, mas assim, eu gosto tanto dessa história que de vez em quando eu repito, tem gente que não ouviu, né? Eu tô lembrando do Palmeiras, que não contratou ninguém, absolutamente ninguém, né?
Mas a história do teu avô qual é?
Minha avó morreu em 82 e meu avô foi morar comigo, na minha casa. E eu tinha acabado de mudar pra uma casa relativamente grande em São Bernardo e eu pegava o jornal em janeiro de 83. Janeiro de 83 foi uma janela movimentada. O Flamengo contratou Baltazar, artilheiro de Deus. O Santos contratou Serginho Chulapa, do São Paulo. Paulo Isidoro, do Grêmio. Dema, do Comercial de Campo Grande. Lino, do Atlético Paranaense. O Palmeiras contratou... Tinha um GAP, Grupo de Apoio à Presidência. Contratou Batista, do Grêmio. Batista Volante, da Copa de 82. Contratou Wagner Bacharel. Contratou... Cléo, que foi do Internacional e do Barcelona. Janelas movimentadíssimas. Eu deitava no chão, abria o jornal e devorava o Caderno de Esportes. E meu avô descia a escada, que era um sobrado, passava pela sala, me olhava assim, meu avô português, velho alexandrino, e dizia: "Que é que tu estás a procurar aí, pá? Não tá a ver? Daqui a 2 meses estão todos na mesma. E não por coincidência. Naquele ano o Flamengo ganhou o segundo brasileiro consecutivo e o Corinthians foi bicampeão paulista. Ou seja, meu avô tinha razão. Estavam todos na mesma.
É, mas tá cheio de agora vai aqui, né?
Tá cheio de agora vai.
É, tá cheio de agora vai.
Eu acho que o Atlético é um dos que mais... Eu acho que o Atlético e o Fluminense se reforçaram muito bem. O que você acha do Fluminense?
Ah, vou ler a relação aqui do Fluminense. O Keno, o Lima, o Keno do Atlético, né? O Lima que está vindo do Ceará, Vitor Eudes, Giovani, Vitor Mendes, Guga, Jorge. É, o Fluminense talvez não precisasse de volume de jogadores e sim de algumas contratações pontuais. Tinha o Vina na ponta da agulha, mas eu... Já no início da negociação, cheguei a falar num dos nossos programas que eu desconfiava do valor dessa negociação. Não é nem a questão financeira, apesar de ela ter pesado, porque o Vina ganha muito no Ceará.
O maior salário da história do futebol do estado do Ceará.
Já estava pesado, já é pesado para o Ceará, mas só em circunstâncias muito especiais. O Ceará queria ganhar algum dinheiro e para manter aquele rendimento dele, o Fluminense gastaria muito e achei que custo-benefício não iam pesar e acabou não contratando. O Guga, e eu acho boa a contratação. O Jorge, a gente precisa ver como é que ele vai se posicionar um pouco mais por dentro, mais adiante. Mas é Diniz, né, cara? O que o Diniz é capaz de fazer com os jogadores, o Keno é um, talvez seja o que entre para realmente ser titular e ajudar o time do Fluminense pelo fato de ser um cara de mano a mano, ser um cara alto. O Keno, quando se movimenta, ele pode aparecer na área. Acho que foram mudanças pontuais, assim. O Fluminense vai continuar competitivo e vai estar na lista de boas equipes por causa das ideias do Diniz.
Eu também acho que é por aí. O Atlético muda ideias. O Keno, eu acho uma excelente contratação do Fluminense, mas é importante entender por que o Atlético liberou o Keno. O Keno não faz parte da ideia de jogo do Coudet e o Keno não jogou bem em 2022. Então o Atlético entendeu que precisava mudar o elenco, ou como diz o Cuca, precisava mexer o doce, e por isso liberou o Keno. O que eu acho que pode ser bom para todo mundo. Pode ser bom para o Fluminense, que vai ter um grande jogador, pode ser bom para o Keno, que vai ter uma nova motivação, e pode ser bom para o Atlético, que vai ter uma nova forma de jogar, uma nova forma de pensar, e vai... A palavra certa não é limpar, né? Mas assim, vai dar uma renovada no ambiente, vai renovar o ambiente. Então acho que acabou sendo bom para todo mundo. Mas por um lado, voltando ao meu avô Alexandrino, os times que menos contrataram, talvez Palmeiras e Flamengo, continuam sendo os mais favoritos, porque eles têm uma base estruturada do ano anterior, enquanto todo mundo vai tentar correr atrás dos dois que estão um pouco acima. Ou estou sendo otimista demais em relação a Palmeiras e Flamengo? Eu acho que o Flamengo está muito forte.
Eu acho que o Flamengo está muito forte, porque o Flamengo já era forte. E talvez a maior força hoje em dia no futebol seja a manutenção, seja a continuidade, né? O fato de você ter ideia de jogo, se você puder manter treinador como o Palmeiras mantém. O Flamengo está mudando, a gente não sabe direito, né? Em que nível o Vitor Pereira é capaz de mudar o Flamengo. Se é que ele é capaz de mudar, porque o elenco do Flamengo ele parece meio ajustado aos jogadores que ele tem e não às ideias que o treinador possa ter. Vamos ver o que o Vitor Pereira é capaz de fazer e de que forma ele pode contribuir. Mas esse ajuste que vem de uma temporada para outra vai ser algo cada vez mais procurado pelos clubes. O Fluminense traz isso apesar de ter contratado. Eu acredito muito mais na manutenção das ideias e avaliar as equipes a partir disso do que pelas modificações de elenco. Porque você pode mudar jogadores mantendo boas ideias, né? E você conseguindo compor com bons jogadores, você vai adiante.
É, eu acho que o Fluminense vai ser um candidato a entrar nessa turma dos que disputam o título. O Fluminense não disputou exatamente o título brasileiro de 2022, apesar de ser o terceiro colocado, porque ninguém disputou com o Palmeiras, né? O Internacional foi o vice-campeão, o Fluminense foi o terceiro colocado.
O Inter está na lista dos que pouco contrataram também.
Só o Mário Fernandes. E a manutenção do Mano Menezes. O presidente Alessandro Barcelos falou muito sobre a força para tentar reforçar o time a partir da manutenção. Exatamente o que você falou, Lino. Exatamente isso. O Mário Fernandes que chega com passaporte russo, né? É. Ele chega estrangeiro, embora nascido no Brasil.
Se você reparar bem, o Grêmio e Cruzeiro talvez sejam as equipes que mais em volume precisaram contratar. É a visão que você tem de que as ideias que você tinha na Série B você não pode replicar na Série A. O Vasco também tem esse processo de volume de contratações e você acaba tendo um peso de volume também, né? Aí é difícil de você avaliar. Aí é pura botecagem.
O Mita Rodrigues, lateral direito, Robson Bambu, zagueiro, Léo em São Paulo, é o Pelé, zagueiro, Piton do Corinthians, lateral esquerdo, Patrick De Luca do Bahia, Ivan, goleiro do Corinthians, ex-Zenit, são os reforços do Vasco.
Você falou do Jair, né?
Ah, e o Jair que chegou agora, não estava na minha lista porque não tinha fechado ainda, e está fechado o Jair, já pousou até com a camisa do Vasco. O Vasco vai fazer uma estratégia que é boa para a temporada, mas eu acho ruim do ponto de vista de um clube que está há muito tempo sem ganhar título. O Vasco vai para os Estados Unidos jogar contra River Plate e Inter Miami no início do campeonato estadual, entra com um time completo. Não é fora da Cup, mas são amistosos nos Estados Unidos contra times internacionais. Acho que dá experiência para o time, trabalha o time, treina o time, mas, assim, uma coisa é cobertor curto, né? O Vasco precisava voltar a ser campeão carioca. Mesmo que seja só campeão carioca.
Curioso é que o Botafogo é que tinha um plano assim, né? É. O Botafogo mandou avisar. Tô avisando aí, chegou a criar até alguma rusga com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, avisando que iria para os Estados Unidos e que talvez não jogasse metade do campeonato carioca.
É.
O Botafogo já vai começar com o time principal.
A questão é ficar entre os quatro melhores na Taça Guanabara, porque o Campeonato Carioca tem 12 clubes, são 11 rodadas. Ao final dessas 11 rodadas, os quatro primeiros vão disputar o título. Se o Vasco voltar em tempo de ficar em quarto lugar, tudo bem, ele vai disputar o título. O problema é se não é tempo disso e terminar lá em sétimo, oitavo lugar.
Você acha que é tempo de o Vasco disputar título com Flamengo, Fluminense, Botafogo nesse momento? Acho que é tempo de o Vasco se reestruturar. E não tem que ter pressa nesse processo de reestruturação. O problema é você sair do Brasil e ao invés de elevar a marca, você, ao contrário, você diminuir o peso da marca. Não tiver resultado, não mostrar algum tipo de futebol, né? E é preciso dar provas de grandeza. E a temporada vai desafiar muito o Vasco nesse sentido. Mas duvido que tenha alguma ambição de conquista. Nem Campeonato Carioca. Não é porque o Vasco não possa, porque o Vasco não tenha nível, porque o Vasco não precisa. Não é o momento, o Vasco não deve investir nisso agora. Precisa ter calma, porque se começar a atropelar processos, aí desaba da escadaria.
Eu acho que tem uma coisa do campeonato estadual que a gente sempre discute de um ponto de vista que eu não gosto, porque faz 30 anos que a gente discute gosto e não gosto. Vou chegar num ponto. Agora, por outro lado, tem o Fluminense ano passado, quando foi campeão contra o Flamengo, principalmente por ter sido contra o Flamengo, você saía nas ruas do Rio de Janeiro, você olhava a autoestima do tricolor, crianças tricolores vestidas com a camisa tricolor, e você olhava para aquelas crianças e falava assim, o pai está dizendo para ele como é legal ser tricolor, como é legal torcer para o Fluminense. Isso é um patrimônio que o estadual mantém, de você conquistar, resgatar, recuperar a torcida. Por outro lado, é claro que você tem que fazer um plano de longo prazo. Quando eu falo dos estaduais, que eu não gosto dessa discussão, eu gosto, eu não gosto, ou mantenho a rivalidade estadual, o X da questão, para mim, é que há muito tempo está posto aqui, o Brasil precisa fazer uma estrutura de calendário que permita a todos os clubes grandes terem um número de jogos menor, e são os 15 jogos do estadual. Então, os clubes grandes precisam criar a grande liga nacional brasileira, que vai ser competitiva com a Alemanha, com a Espanha, com a Itália, não, Espanha talvez não, Inglaterra, com Portugal, vai diminuir o êxodo, porque vai ser mais competitivo aqui, e precisa dos estaduais para revelar jogadores. O que significa que você precisa criar uma estrutura na parte de baixo da temporada, da qual os grandes clubes não sejam dependentes. Os pequenos têm que ter uma estrutura deles, e o estadual é importante para os pequenos. Os grandes não. Os grandes não mais. Não suporta mais.
É a velha ideia de transformar o estadual numa etapa final, apenas com os grandes clubes, né, em início de temporada, com a visão de pré-temporada, com a visão de preparação da temporada. Cada vez mais é isso. O problema é que é longo demais hoje em dia o calendário dos estaduais. E aí você vai colocar brasileiro em abril, se transfere para muito longe o início do campeonato brasileiro.
Você tem 3 meses de futebol amador, semi-amador.
Né? É, mas você já tem Libertadores começando, você já tem Copa do Brasil, você já, mas o tempo de ocupação dos estaduais é longo demais. Ele deveria estar concentrado no máximo em 5, 8, 10 datas em início de temporada para que você transforme em pré-temporada para os grandes e tem algum tipo de extensão para o resto da temporada para que você mantenha o futebol brasileiro, a fábrica do futebol brasileiro ativa.
É isso que precisa acontecer. A gente discute sempre do ponto de vista de não, mas manter a rivalidade regional, não, mas mantenha a tradição, não, eu gosto, não, eu não gosto, não. A questão é estrutural. A CBF precisa meter, e a CBF mete a mão na massa de maneira política. Você viu que acabou o ranking para a Copa do Brasil, por quê? Porque a CBF está revalorizando as federações estaduais. Ela está dando brinde para as federações estaduais, que passam a ter mais vagas diretas nos campeonatos, na Copa do Brasil. O São Paulo e o Santos. O Santos é uma curiosidade desse mercado, Lino. Se você olhar, Steven Mendonça, Vladimir, goleiro, que volta ao Santos, Messias, zagueiro, que vem do Ceará como Mendonça, João Lucas do Cuiabá, todos vêm de clubes rebaixados.
É verdade.
E o Dodi é um pedido do Dair Helman, porque eles trabalharam juntos e bem no Fluminense. É. Ah, o Cuiabá não foi rebaixado, o João Lucas não foi rebaixado, mas brigou até a última rodada. É. O Lino me lembra que Cuiabá não, João Lucas não. João Lucas veio do Cuiabá e não foi rebaixado. Mas é o único caso. É, e o Dodi que vem do exterior, porque o Odair Helman queria muito trabalhar de novo com o Dodi.
O Santos nunca impressionou, nos últimos anos não tem impressionado pelas contratações, mas pelas revelações, né? É a fábrica santista da qual a gente falava ainda há pouco, que cria espaços, né, para esses jogadores. Mas você não tem a garantia de que todo ano você vai conseguir puxar talentos, né, da base.
É, mas você tem o Ângelo para amadurecer, você tem o Raniel que voltou e está treinando bem, mas o Marcos Leonardo é titular.
O Marcos Leonardo e o Ângelo talvez sejam, da lista dos jogadores promissores, aqueles que estão na ponta do mercado exterior, prontos para ir para o mercado exterior. Eu acho o Marcos Leonardo um centroavante promissor demais. Se o contexto ajudasse um pouquinho mais, se o time do Santos empurrasse um pouquinho mais, esse menino estava brilhando.
É. O São Paulo muda muito o perfil do time. Pedrinho para ter velocidade, mas não seja um velocista, mas ele coloca rapidez no lado do campo.
Vai em busca da ideia original do Rogério, que é ter jogadores velozes pelo lado do campo e ter um pouco mais de dinâmica, um pouco mais de velocidade e agressividade. É a fortalezização do São Paulo.
É isso mesmo. É isso mesmo.
A palavra torta quer indicar que o São Paulo está indo em busca daquelas ideias que o Rogério tinha no Fortaleza, de time mais agressivo, de velocidade, de saída. Não sei se isso vinga, porque você ser São Paulo exige responsabilidades. E você ser São Paulo exige que você controle partidas quando joga no Morumbi, que você não baixe demais linhas, ao contrário, que você pressione saída de bola, que você jogue no campo do adversário, que você seja intenso e o tempo inteiro esteja criando, porque a torcida do São Paulo não vai engolir um time com linha baixa, saindo em contra-ataque, né? E usando essas ideias conceituais de um futebol reativo, como se fala hoje em dia. O São Paulo não é para isso.
Eu acho que a grande contratação é o Mendes, que fez os dois primeiros jogos da Copa muito bem, altíssimo nível.
Vamos combinar de chamar de Jackson Mendes?
No meu guia da Copa estava Sebas Mendes, porque é Jackson Sebastian Mendes. E ele virou, no Equador, eles chamavam de Sebas Mendes. Jackson não vai pegar.
Jackson não vai pegar bem.
Jackson é o filho do Jag?
Não vai ficar legal.
Não vai ficar legal. Mas ele é muito profissional. Antes da Copa, eu conversei com o Fabian Bustos, porque eu fui fazer o jogo de abertura da Copa Equador e Catar, e conversei com o Fabian Bustos, que é técnico do Barcelona de Guayaquil, ex-técnico do Santos. E ele falou algumas coisas sobre o profissionalismo do mercado equatoriano, que é difícil você ter jogadores no Equador que atinjam o mesmo nível de profissionalismo da Argentina, do Brasil. Eu falei, pô, mas tem Antonio Valencia, cara, jogou no Manchester United, ele foi campeão da Champions. Ele falou, o Equador precisa ter mais jogadores desse tipo.
A escola independente Del Valle, ela usa muito esse tipo de expressão. Eles falam muito sobre isso, que o objetivo não é só formar bons jogadores, mas formar jogadores capazes de ter nível intelectual, disciplina, todas as questões que envolvem a formação do bom profissional, elas estão dentro da academia da escola do Independiente Del Valle. A ideia deles original é essa. O Mendes é aquele que mordeu muito na Copa do Mundo, né?
Muito, muito, mas ele construiu o jogo também. Eu achei que ele fez uma Copa melhor que o Moisés Caicedo, e que é um jogador pelo qual eu sou encantado. O Moisés Caicedo arrebentou o Flamengo naquele 5-0 do Independiente Del Valle, foi o melhor jogador em campo disparado. Ele foi pro Brighton, na primeiro momento não deu certo, ele foi emprestado, voltou pro Brighton, tá jogando muito bem, tinha expectativa de uma Copa estupenda no Moisés Caicedo, e o Mendes pra mim jogou melhor do que ele.
Era o Grueso?
O Grueso jogou o terceiro jogo.
Que, não, em tese seria o titular, se achava que ele seria, ele parecia ter problemas físicos no começo, se não ficou claro na preparação do Equador, e aí o Jackson Mendes entra, faz as duas partidas, até a volta do Grueso, pela suspensão do Mendes.
Pela suspensão do Mendes. O Mendes foi perguntado sobre o Del Valle servir de exemplo para o São Paulo, porque e aí o Mendes teve uma resposta muito boa na coletiva. Ele disse: eu agradeço muito ao Del Valle, o Del Valle me formou como atleta e como homem, mas é diferente. O Del Valle tem muito a aprender com o São Paulo. O São Paulo é um clube centenário, um clube de uma história larguíssima, 3 vezes campeão do mundo. Ele conseguiu, ele teve inteligência na resposta para driblar a casca de banana que jogaram e conseguir fazer um discurso sobre o que representa para ele jogar no São Paulo. Eu acho que o Mendes tem esse nível de profissionalismo que fez o Antônio Valencia ter sucesso na Inglaterra.
Sim, ele precisa acender o corredor do novo clube, né? Luz do corredor do novo clube, né? Deixar o caminho melhor para ele.
Dá para ranquear esse mercado? Que tem Luis Suárez no Grêmio também?
Ah, só na botecagem, né?
Claro.
Só na botecagem, porque...
Não é o ranking de quem vai ganhar título, o ranking de quem foi melhor no mercado.
O ranking que a gente já fez é Palmeiras-Flamengo, com o Atlético Mineiro promissor ainda, porque o Atlético Mineiro tem a herança dos bons jogadores da temporada passada, sem prosperar em ideias, sem prosperar em qualidade de jogo, mas ainda tem a herança dos bons jogadores, o acréscimo agora, o Cudê, tudo que significa o novo Atlético. Acho que o Atlético está próximo dessa primeira prateleira, mas ela está estabelecida, ela é Palmeiras e Flamengo.
Acho que Flamengo e Palmeiras, pela ordem, pelo mercado do Palmeiras, né? O mercado do Palmeiras, Palmeiras vai em busca de 2 ou 3 jogadores nos próximos meses.
Se você olhar jogadores, é Flamengo e Palmeiras. Se você olhar...
Time.
Não, lógica de jogo hoje, a do Palmeiras está mais estabelecida que a do Flamengo do Vitor Pereira. Mas não porque o Flamengo jogue menos do que o Palmeiras, é porque a gente não sabe, só por isso. Porque a gente precisa se dar agora, na análise, o direito de duvidar do que possa fazer o Vitor Pereira, ou pelo menos questionar o que vai acontecer.
Não, o Vitor Pereira vai ter que começar um trabalho novo, Eu acho que o Flamengo...
Ele não pode começar um trabalho novo. Se ele começar a querer fazer coisa nova no Flamengo, não dá tempo. Ele tem agora o jogo com o Palmeiras, Supercopa. Ele tem já Mundial começando e ele já começa fervendo. Se ele começar inventando, ele já começa atrapalhando o próprio trabalho. O segredo para ele agora é não inventar. Faz o que está dando certo.
Então vamos lá. A gente tem Flamengo e Palmeiras no mercado e Palmeiras e Flamengo como times.
Sim,
fechamos. É isso. Flamengo pro mercado por causa do Gerson. Contratar um jogador só muitas vezes pode fazer muita diferença, embora tenha perdido o João Gomes. Eu acho que o Atlético foi muito bem no mercado. Eu acho que o Fluminense foi bem no mercado. Acho que o São Paulo foi bem no mercado.
O meu top 5 tem o Atlético Mineiro chegando na terceira posição. Aí eu não vou criar ranking pro que vem depois, tá?
Tá.
Mas eu coloco Corinthians, eu acho que o acerto de Yuri Alberto, a volta do Paulinho, a volta, né, técnica, a volta em campo do Paulinho, e algo que o Corinthians já tem estabelecido da próxima temporada, ainda deixa o Corinthians num top 5, num top 5 aí. E eu mantenho o Atlético Paranaense, com o Fluminense se aproximando, Internacional se aproximando, a gente vê o Botafogo perto também dessa discussão, e algumas outras equipes, o Grêmio também, conceitualmente, né? Em tese, pelos jogadores que tem.
O Grêmio tem Luis Suárez, que é um chamariz incrível, né?
Assim, Fortaleza você não pode tirar de um top 10 hoje do futebol brasileiro também.
Mas se a gente começar a falar de top 10, a gente vai fazer o top 10.
Mas é esse top 10 que vai disputar a vaga de Libertadores.
Porque são 8.
A gente não citou o São Paulo, você reparou, né?
Mas, então, eu acho que o São Paulo depende muito do Rogério. Do que o Rogério vai ser. Porque o Rogério tem duas coisas que ele precisa, das quais ele precisa se livrar para ser o melhor técnico do Brasil. Para ser um grande técnico. Esquece o melhor do Brasil. Primeiro, ele precisa se livrar do jogador. Sabe a história que você tem... vou lembrar do Adilson Batista, que para mim foi um grande técnico no Cruzeiro, mas o Adilson tinha, durante um momento da carreira bom dele, o mau hábito de se comparar com o jogador que ele dirigia. E a história dele da queda do Corinthians tem muito a ver com isso. Você lembra da história que o William, o Chicão e o Roberto Carlos chamaram o Adilson Batista para conversar e disseram: cara, você tá querendo marcar lá em cima e não dá. Nós temos 33, 34, 35 anos. A gente não aguenta mais esse jogo. Pra jogar no Corinthians, tem que dar.
E aí ele perdeu o vestiário.
Ele perdeu.
História clássica.
E o Roger, porque você não se livra do grande jogador que você foi. Não adianta, essa história acabou. O Rogério é mito como goleiro. E ele precisa se livrar do goleiro para ser o grande técnico. E o segundo ponto é que, como ele convive muito com a própria avaliação dele próprio, ele com ele mesmo, ele se cobra muito, mas ele tira um pouco o foco dos defeitos dele. Então, por exemplo, o Galoppo, pelo que eu sei, tinha uma reunião em que o Muricy disse que o Galoppo servia e o Rogério aprovou. E o Galoppo chega e não joga. E aí você fala que o elenco não funciona porque o Galoppo é um jogador que não funciona. Mas quem tem que fazer o Galoppo funcionar é o técnico.
Sim.
Se a contratação foi aprovada, o fracasso pode ser do jogador, mas o fracasso nesse momento também é do treinador, que não conseguiu fazer o cara jogar. Que é o caso do Mendes. São Paulo queria contratar o Mendes, fez um esforço incrível para trazer o Mendes. O que precisa acontecer com o Mendes? Precisa ser ponto de referência do time. E isso depende da relação que o Mendes vai ter do ponto de vista da pessoal e principalmente do ponto de vista profissional com o seu professor, como a gente diz aqui, mister, como diz na Europa. E é o Rogério. O Rogério é o que tá. O Rogério é a chave pro São Paulo ter sucesso e tem sido a chave pro São Paulo não ter esse sucesso.
É. E com Bahia, Vasco, Cruzeiro e Grêmio vindo da Série B, acho que pela primeira vez, eu não me lembro disso ter acontecido, a gente tem um Brasileirão que começa sem ter pelo menos dois que vieram da segunda divisão entre os prováveis rebaixados. Hoje em dia você não coloca nenhum desses entre os prováveis, né, rebaixados, entre as equipes, no nosso escaninho lá, né? Luta pelo quê? Acho que nenhum dos quatro luta contra rebaixamento.
Em tese, não. Em tese, nenhum dos quatro luta. O Cruzeiro está se estruturando. O Cruzeiro vai anunciar um patrocinador daqui a pouco de 30 milhões.
O Cruzeiro contratou num volume imenso, né?
É. O Cruzeiro está indo para o mercado com o nome do Ronaldo para fazer.
Olha o listão do Cruzeiro aqui, o volume. Não sei se vai da liga, né? Porque o Cruzeiro chegou à seguinte conclusão: o time da Série B não suporta uma Série A. Vamos mudar tudo. E mudou tudo.
O Cruzeiro é um pouco o Palmeiras de 2015, né? Que quase caiu em 14. Neres, Rafael Bilu, atacante, que foi do Criciúma. Fernando Henrique. Anderson. Matheus David, Wallison, Nicão.
Matheus da Vó.
Matheus da Vó, é. Atacante do.
Wallison, Nicão, Wesley, Ramiro, Reinaldo, William, Igor Formiga e Matheus Vidal.
O Reinaldo é o zagueiro do Goiás, é muito bom zagueiro. O Ramiro do Corinthians vai ajudar muito taticamente. O Wesley do Palmeiras, o Nicão, são os grandes reforços, na minha opinião.
13 jogadores.
Matheus Vital. Matheus Vital também, que tá treinando bem. Mas o Matheus Vital precisa acontecer alguma coisa com a vida dele, com a carreira dele. Eu acho que o Cruzeiro contratou jogadores médios e vai depender do Pezzolano para ser um clube de faixa intermediária alta da tabela.
É o Matheus Vital, tá? Vidal.
É,
aqui na
Matheus Vital, ex-Corinthians, que foi contratado, tem feito bons treinos. O Reinaldo é bom zagueiro. O Reinaldo com Y, o Reinaldo com I, lateral esquerdo, que era do São Paulo, tá no Grêmio.
Aqui sim, tem uma herança de ideias, né? Do Pezzolano, a continuidade de algo que ele já tá fazendo evoluir. Isso aí vale a pena a gente observar.
Né? É muito Palmeiras de 2015, né? Ou seja, o Palmeiras de 22... Ele é resultado de um estaca zero lá em 15, quando contratou 15 jogadores. E aí você veio montando Dudu, que virou ídolo, e Vitor Ramos, que foi embora. Jackson, que foi titular da Copa do Brasil. Lucas, que foi titular da Copa do Brasil, mas que não prevaleceram para depois. Então, é mais ou menos isso. Você faz uma lista muito grande, porque você precisa mudar seu elenco completamente, e depois o tempo vai dizendo quem é quem. Quem
e fica, até, quem e não... até descarta jogadores como o Luvanor, o Edu, uns caras que foram bem na Série B, mas sim, que tem perfil de Série B.
Exatamente.
É uma avaliação difícil, dura de você fazer.
É. O Grêmio tem o Luis Suárez. É incrível, né? Por isso, esse que é o negócio de... Eu lembro muito de uma frase do Fernando Carvalho, que sempre dizia que a torcida não tem que ir para o aeroporto comemorar jogador. Torcida tem que ir para o aeroporto comemorar título. E é um vício que muitas vezes dá errado, você ir para o aeroporto comemorar jogador. O tempo é muito engraçado, né? Porque o Luis Suárez foi contratado no final de 2022 e depois disso... Pelé morreu, Roberto Dinamite morreu, teve uma tentativa de golpe de Estado, e a notícia do Suárez, que era uma notícia gigante, ficou tão no rodapé da página, não ficou?
Ela perdeu o impacto, né, dos próximos dias, mas no primeiro momento ela foi bastante debatida. Também depois precisa ir pro lugar dela, né? Que é o lugar de preparação, para depois a gente ver em campo que vai ser esse Suárez.
É.
Quem é esse Suárez que o Grêmio tá contratando?
É, eu ainda acho que o futebol brasileiro precisa avançar num momento em que você possa trazer uma grife como o Luis Suárez, desde que você mantenha as suas joias por mais tempo.
Cara, eu acho que o grande impacto do Suárez foi... O Suárez acho que teve um impacto maior, ficou mais impactado com o Grêmio do que o Grêmio precisa ficar com ele, porque ele já empresta naturalmente impacto. A apresentação dele, com aquelas 30, 40 mil pessoas no estádio, o peso que aquilo ali trouxe de responsabilidade para ele foi muito legal. A gente está criando essa cultura da apresentação dos grandes jogadores, né? E da presença do torcedor. Ah, mas aquilo ali não quer dizer nada. Eu vou ver um cara fazer embaixadinha e caminhar acenando para a torcida. Parece meio ridículo, mas não é. Aquilo ali é prova de força. Aquilo ali é atestado de grandeza. E o Grêmio deu um para mexer com o Suárez, para provocá-lo para a temporada. Eu achei muito legal.
Eu acho muito legal. Por outro lado, a gente sabe que quem fez isso, por exemplo, São Paulo fez com o Luis Fabiano, não aconteceu nada. São Paulo fez com o Kaká, não aconteceu nada.
Mas esses aí já conheciam direitinho o que era São Paulo.
Sim, mas...
E eram retornos. Agora, o Suárez não, cara. Você abrir o olho com os filhos do lado e ver aquela pressão ali... Mexe, cara, mexe. É. Eu corro mais.
Eu ainda fico com a visão do meu avô. Quer que tu tais olhar aí, pá? Daqui a 2 meses estão todos na mesma. Claro que não são todos, né? Claro que vai ter gente aqui que vai se deslocar, que vai se destacar, que vai criar impacto dentro de campo. Eu junto a frase de seu Alexandrino com a frase de Fernando Carvalho: aeroporto é lugar pra gente comemorar time campeão que volta pra casa. Mas, enfim, vamos ver. Saiu o sorteio do Mundial de Clubes. O Flamengo, que a gente falou bastante do ponto de vista do mercado, vai enfrentar o vencedor de Wydad Casablanca, campeão da África, e Al Hilal da Arábia Saudita, que tinha 8 titulares da Arábia Saudita, que ganhou da Argentina na abertura, na primeira rodada da Copa. O Al Hilal enfrentou o Flamengo em 2019 na semifinal. Foi um jogo difícil, mas o Flamengo passou bem. Acho que é um cenário parecido. O Real Madrid pega o ganhador de Al Ahly do Egito e Auckland da Nova Zelândia. Aqui tem uma pegadinha da FIFA, né? Você percebeu? O Al Ahly entra como país sede. Campeão do país sede. Na verdade, como vice-campeão da África, mas como host, como sede. Porque o campeão da África é o campeão do país sede, que é o Wydad Casablanca. Então ela fez uma gambiarra para colocar o vice-campeão da África. O Al Ahly do Egito, vice-campeão da África, enfrenta o Auckland, da Nova Zelândia. Quem ganhar pega o Seattle Sounders dos Estados Unidos, campeão da CONCACAF. E quem ganhar desse duelo com o Seattle Sounders vai para a chave do Real Madrid. Acho que o mais difícil, pode ser uma avaliação equivocada minha, mas o mais difícil é o cruzamento do Flamengo se passar o Wydad Casablanca.
Pelo fator torcida, pelo ambiente que vai ser criado.
Pelo ambiente do Marrocos pós-Copa do Mundo também.
Pelo que o Marrocos fez na Copa do Mundo, mas pelo ambiente, finalmente, de um torneio de clubes, né? É aquela frieza dos mundiais que normalmente a gente vê não vai ver agora.
Não.
Pelo contrário.
Você sabe que a torcida do Marrocos, uma coisa que eu me orgulho de ter conseguido perceber na rua, na Copa do Mundo, que os árabes estavam torcendo pelos árabes. O Marrocos é o primeiro país da África semifinalista de Copa, mas o povo árabe estava torcendo pelos árabes. E eu percebi isso com uma garçonete, a história que eu contei da Maria, que a Maria começa o jogo contra a Tunísia, ela está desesperada torcendo pela Tunísia. E no dia seguinte começa o jogo do Marrocos, na hora do hino, ela perfila, põe a mão no coração e canta o hino. Falei, Maria, você é da onde? Eu nasci em Casablanca. Mas você estava torcendo pela Tunísia ontem. Claro, nós somos árabes. Aí eu comecei a olhar na rua e falei, os árabes estão torcendo pelos árabes. E os árabes que torciam pelos árabes, os marroquinos faziam a vuvuzela humana na Copa do Mundo. Porque eles com assobios faziam um barulho ensurdecedor como o das vuvuzelas na Copa da África do Sul.
Que lindo. Você acha que um dia um brasileiro vai botar a mão no peito e vai cantar o hino argentino assim?
Se não tiver voltado pro quartel, pode. Se não usar cartão de crédito corporativo, quebrar, furar a obra de Didi Cavalcanti e dizer que é patriotismo, os patriotas presos, né? Aí, se não fizer nada disso, pode.
CBF deu uma resposta boa nessa história da camisa, mas tá na retórica. Vamos ver se tem alguma.
Eu acho que não tem que mudar a camisa amarela. A camisa amarela é nossa.
Sim.
Né? A camisa amarela é nossa. Então, o problema assim: você vai mudar o hino da Itália, porque o partido de extrema-direita se chama Fratelli d'Italia, que é a primeira frase do verso do hino da Itália. Não dá pra fazer isso. O que não pode acontecer é você usar assim, você sequestrar símbolos nacionais, como a camisa da seleção brasileira, para fazer terrorismo. Isso aqui não pode. Sempre é bom lembrar que as cores dos partidos que disputaram o segundo turno da eleição, o PT é vermelho e branco, e o PL é azul, branco e vermelho. É bom a gente lembrar disso. Porque as cores dos partidos, nenhum dos dois tem amarelo e verde, tem verde e amarelo. Então o que não pode acontecer é você sequestrar aí símbolos nacionais. Tinha um monte de gente embrulhado em bandeira da seleção brasileira, em bandeira do Brasil, invadindo o Congresso Nacional e fazendo cocô no STF. Então, desculpa, isso não é patriotismo embrulhado na bandeira do Brasil ou vestido com a camisa da seleção. Não é. Seja a camisa da seleção verde, amarela, branco ou azul.
Não é com camisa alguma, né?
Não é com camisa nenhuma. Isso não é patriotismo. Isso é crime. Tem que dar o nome certo, pra coisa certa. Crime é crime. Ah, mas enfim, eu vou pegar meu cartão de crédito corporativo, que eu não tenho, e vou almoçar daqui a pouco. Posso comprar 1.411 marmitas.
Posso almoçar junto com você? Esse almoço aí é bom, hein?
É, vamos lá. O Flamengo vai ser campeão do mundo?
Eu acho que o Flamengo pode ser campeão do mundo. Tem nível técnico para isso. Eu tô muito preocupado, repito, com as ideias do Vitor Pereira e o que ele pode fazer no elenco do Flamengo.
É, vou fazer um último destaque sobre a questão. Já conversei, inclusive, com a assessoria do Flamengo, que não tem culpa. Mas é uma postura que o clube pode resolver a médio prazo. Entrevista coletiva. Somos jornalistas profissionais, Lino, você e eu. Entrevista coletiva pressupõe pergunta e resposta. Pronunciamento é outra coisa. A gente é de um tempo em que presidente da República fazia pronunciamento e técnico de futebol dava entrevista coletiva. Hoje, presidente da República dá entrevista coletiva e técnico de futebol faz pronunciamento. Tem alguma coisa errada nesse negócio. Não, por mais que você tenha uma cultura de um clube que queira dar prioridade para as redes sociais, as entrevistas institucionais não são entrevistas. E as entrevistas servem não para agradar o jornalista, mas para comunicar a opinião pública. E o jornalista está ali para fazer as perguntas que não sejam inquisitórias, mas que muitas vezes vão colocar dedo na ferida.
Concordo com você, mas eu não me oponho à presença de profissionais de sites, ainda não, que sejam ligados a clubes, etc. E tal. Eu proponho, eu acho que esses profissionais precisam evoluir cada vez mais.
Sim, concordo.
Precisam ser capazes de enfrentar, né, as grandes questões dos clubes e saber de que lado da trincheira exatamente eles estão, né? Que não é exatamente o lado do clube, é o lado do torcedor que questiona também. Que o torcedor não está ali só para baixar a cabeça, ele precisa saber questionar também.
É claro.
Tenho nada contra, não, mas é preciso entender o papel de cada um. Eles precisam entender o próprio papel e evoluir nisso.
É isso. Não vou pedir saideira, não, né? Só um café.
Já estamos no café, né? A gente começou com... Bem.
Então tá bom. Obrigado, Lino. Foi um prazer falar com você. Com você que está do outro lado deste podcast, A Mesa, que em breve terá André Rizek de volta assim que ele for liberado por André Sadi.
Cheio de pilha.